75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, grandes histórias constroem o futuro.
Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi, esse início de semana, as tendências, enfim, o que, que a gente pode esperar em termos de comportamento dos preços. Agora a gente vai conversar com o João Otávio Figueiredo, ele é analista lá da Datagro, analista sênior. Está aqui o João com a gente, bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. E antes de entrar no ar, o João estava fazendo uma comparação aqui para mim em relação aos preços da arroba, onde os preços querem chegar. Da última, podem chegar, né? Da última vez que a gente conversou, o céu era o limite. Agora o João está dizendo que já dá para ver o teto, e está muito próximo de se chegar, de se atingir esse teto aí de preços. É isso mesmo, João? E o que, por que você está chegando a essa conclusão? Seja bem-vindo, meu caro.
Alexandre, boa tarde. Prazer em falar com vocês uma vez mais, Notícias Agrícolas. E vamos comentar um pouquinho desse mercado que está bastante aquecido, né? Algumas coisas começam a ter transformações. Bom, o mercado da arroba do boi gordo, ele se mantém firme em alta, né? A gente percebe que essa alta ainda está, assim, de maneira substancial. A gente vê do balizador registro de negociações do estado de São Paulo para essa base aqui em torno de R$270 a arroba e subindo em outros estados também. Então, a gente percebe isso. Mas alguns fundamentos nesse momento, Alexandre, como a gente começava, começam, assim, a despontar, né? A gente percebe, assim, o primeiro fator importante, que é o auxílio emergencial do governo Bolsonaro, que era de R$600, caiu para 300. Então, a gente vai agora mapear qual que é o impacto na nossa demanda por carne, né? Se agora o consumidor perde um pouco de poder de compra, isso já deve trazer algum efeito no mercado interno. E um fator importante do mercado externo também é as exportações, né? O Brasil, nessa pandemia aí, com essa depreciação do dólar, aí que foi de quase 30%, né? Começamos o ano com dólar a 4, fomos para 5,60 nesse momento. Então, você vê que o mercado brasileiro de commodities foi muito aberto. Todo mundo foi muito beneficiado. Mercado de milho, mercado de soja, mercado de açúcar. E o mercado de boi gordo também, por sua vez. A nossa carne estava, assim, extremamente barata, no patamar de 36 dólares por tonelada por dólar, né? Então, uma coisa, assim, bem substancial. Estava muito barato comprar carne no Brasil. E todo mundo veio ao Brasil, os principais players, principalmente a China, né? Teve uma participação muito importante. Se pegar a participação da China nas exportações do Brasil esse ano, somando China mais Hong Kong, que no fundo é a mesma coisa, né? Só muda o porto de entrada, vamos dizer assim, quase 60% das exportações da carne brasileira, contra um patamar de 30%, 40% no passado. Também que os chineses vieram aqui mesmo comprar nossa carne brasileira de boa qualidade e barata naquele momento. Hoje, essa carne que estava em 36 dólares por tonelada já está em 47 nesse momento, com essa arroba a 200, em torno de 270. Então, você vê que aquela margem, a carne brasileira, assim, não está tão barata mais comparada aos nossos principais aí competidores. O mercado americano está em torno de 54. Então, os chineses são muito pragmáticos e muito sensíveis a preço. Então, pode ser, ainda não é uma afirmação, mas começa a dar uma sensação que a China... Talvez vamos ver como é que vai manter esse ritmo de importação de carne do Brasil, porque nossa carne não está mais tão competitiva como estava no começo da pandemia. Então, esse é um fator importante. Trazendo agora em resumo, o mercado interno pode ter um pouquinho de esfriamento e as exportações da China também pode talvez um pouco diminuindo.
Primeira quinzena de outubro... João, desculpa te interromper, só para a gente confirmar direitinho, de 36 foi para quanto então?
Também 47.
47 dólares por tonelada.
Isso. Então, o mercado assim começou, o mercado americano está em 54, por exemplo. A Argentina que está um pouco mais barato que a gente. A Argentina está em torno de 41, 42. Mas a Argentina tem um problema que ela não consegue atender toda a demanda chinesa, né? A Argentina exporta aí mais de 70% da nossa produção é exportada não só para o mercado chinês, mas para outros mercados também. Mas dizem que hoje até a China começa a fazer uma cesta de preço entre Argentina e Brasil para conseguir ter um preço assim, mais considerável, né? Então, a gente vê que esses dois mercados aí começam... já convergir. A performance da exportação de outubro, agora a gente falar um pouco de números mais recentes que a SESC divulgou, na primeira quinzena o Brasil já exportou 90 mil toneladas. Então está uma média diária de 8,2 toneladas por dia. É uma performance muito boa para o mês de outubro. A gente deve caminhar para quebrar o recorde de exportação de um mês, que foi ano passado, que o Brasil ano passado, em outubro 19, exportou 170 mil toneladas. Então, esse ano, na primeira quinzena, já foi 90 mil. Se a gente manter esse patamar, esse ritmo de exportação, deve chegar perto dos 180. Então, deve ser um recorde de quebra de mês para a história histórica de exportação. Também legal. Mas agora, vamos ver como é que vai ser esse fôlego dos chineses para novembro, dezembro. Ainda se tem o déficit de proteína no mercado asiático. A gripe africana foi muito forte lá e dizimou boa parte da produção de porco deles. Mas a gente vai sentir isso aí, se ela vai manter assim. E um fator muito importante nesse momento também é o câmbio, né? Que é o que grande assim, embrulha a barriga de qualquer analista. Fator de câmbio é um fator assim, muito a risco, né? Então a gente tem que ver até onde esse câmbio vai manter, dando esse suporte, e vai manter atrativo a carne brasileira no mercado internacional.
O câmbio ele vem aí trabalhando nessa casa dos 5,60, um pouquinho para cima, às vezes caindo mais próximo dos 5,60 aí já é algumas semanas. O que traria desconforto, digamos assim, para as indústrias, João? Um câmbio de quanto, na sua opinião?
Assim, você pegar, né, desde o começo do ano que o câmbio saiu de 4 para 5,60, dá quase 40% no ano aí. Foi praticamente assim a mesma valorização que teve esse arroba, que saiu de 190, foi para 64, foi 235% de valorização. Você vê que tem uma correlação forte entre o câmbio e o preço da arroba.
E a arroba.
E cada vez mais forte, isso porque o Brasil também tem um fator importante, o Brasil está acessando mais mercados lá fora também, que não acessava antes. Os chineses no passado, que teve aquela derrocada lá, que foi infeliz episódio da carne fraca brasileira, que a gente vê que não foi interessante, muitos frigoríficos tiveram se mexer aqui hoje e estão conseguindo autorizações para acessar mercados lá fora, como não acessavam antes. O trabalho da ministra Teresa Cristina, que já teve a sequência com o trabalho do ministro Blairo Maggi, deu sequência e está abrindo importantes mercados Brasil lá fora. A gente vê plantas da Tailândia esse ano que foram autorizadas para exportação do Brasil, entre outros mercados. Então, que a carne brasileira lá fora ela está mais competitiva, ficou muito competitiva em termos de preço, em termos também de avaliações sanitárias, né? O Brasil está mais preparado para defender a qualidade da sua carne lá fora antes do que estava aí há 2, 3 anos atrás. Tem muito mais frigoríficos conseguindo ter as autorizações do que tinham antes. Então, a gente vê que o share hoje da participação da carne exportada tende a crescer no Brasil para os próximos anos. Essa é a perspectiva que a gente tem. Sempre foi 70% aqui mercado interno, e 30% do mercado externo. Isso aí começa, talvez, consolidar esse cenário. Não é só um momento, não é só um ano bom que a China está comprando. É um ano assim que eu acho que isso pode, sim, se repetir para os próximos anos, porque a Ásia vai ser o grande estendeiro do mundo de demanda de comida, de alimentos, né? Onde cresce muito essa demanda por comida em geral. Então, a gente vê que não sobrar, está muito dependente da Ásia, não. Mas talvez o mundo fique cada vez mais um pouco dependente da Ásia nesse momento. É um mercado de commodities, propriamente dito.
Agora, ô João, quando a gente olha o mercado, né, como um todo, inclusive as negociações a futuro, a gente vê pelo menos três preços diferentes aí para arroba. O atual, que é essa referência dos R$270 que você bem colocou. A gente já vê uma B3 trabalhando para um outubro, para um novembro na casa dos 280 e o dezembro já buscando os 290. Quando a gente fala de um teto, está mais para os 290, está mais para os 270, o que dá para a gente pensar e analisar em cima desses números que estão colocados à mesa hoje para a gente, João?
Perfeito, assim, o primeiro ponto que já está mapeado, que o mercado já absorveu isso, que a oferta está restrita. Está assim, difícil encontrar matéria-prima no campo, está com pouco gado. Então, isso vai impactar e mantém esse viés de alto para novembro e dezembro. Então, são meses que vai faltar carne. Agora, a gente começa a mapear qual que é o tamanho dessa força, como você falou, o teto é 280 ou é 90? A gente não vê nesse ano a roupa voltando para trás mais. Mas vamos ver como é que vai ter essa força para conseguir sair. A gente vai sentir agora, em novembro, dezembro, como é que vai ser o comportamento do consumidor brasileiro no mercado interno. Como é que é o impacto na vida das pessoas que estavam ganhando R$300 que estão ganhando R$300 agora. Então, o desemprego está em alta, a gente vê isso. Ao mesmo tempo, também, a gente tem importantes feriados nesse mês de novembro. E os feriados, normalmente, dão um impacto aí de aumento de carne. A gente vê que os últimos feriados aí foi impressionante, a performance do varejo, a gente começa a acompanhar um pouco mais e vê isso. Até então, o mercado interno se segurou bem. O consumidor está indo bem, o auxílio foi, assim, um drive crucial para manter essa demanda interna aquecida, mas agora esse auxílio cai um pouco. Então, vamos ver como é que vai fazer as contas e como é que vai dar conta com o consumidor brasileiro. E também tem que ficar com o olho no peixe e o olho no gato também. Os chineses estão demandando bastante carne nossa. Tá legal, estava super barata a nossa carne. A gente vai conseguir manter essa performance de exportação tão alta assim? Eu acho que não, eu não consigo enxergá-la voltando muito para trás. Mas a gente começa a questionar se vai estar nesse ritmo tão forte, né, que estava esse ano. Então vamos começar a dar algumas análises. Mas é esse o check and balance que o mercado começa a fazer agora, né? Vamos ver esses fundamentos aí do arroba subindo tanto, porque também tem outro ponto, Alexandre, que eu acho que deixa eu passar aqui. A margem da indústria para exportação também tem que ser uma piada. Quanto que a indústria está lucrando lá fora? Porque no começo o pecuarista dono estava assim, pô, os caras estão vendendo muito caro para a China, estão ganhando muito dinheiro os frigoríficos, realmente estavam. Teve ano performance dos grandes grupos aí, você vê que anunciou lucros líquidos assim muito interessantes, e a performance desses grupos também no mercado financeiro, as ações dessas empresas subiram bastante. Ele ganhou muito dinheiro sim com o mercado de exportação, mas agora essa margem não está tão alta mais. Então quando...
Apesar do preço da carne brasileira ter subido, o custo também aumentou.
O subiu e o custo também da indústria, né, que vende essa carne
Isso.
lá fora. Ele estava com uma margem muito alta vendendo essa carne para a China. Agora essa margem de lá fora não está tão alta assim mais. E quando a margem da indústria começa a não ficar tão alta, ela começa a pôr um freio. Olha, eu comprando o cara a 270, estou conseguindo fazer dinheiro com a exportação ainda. Mas o limite é esse. A hora que o mercado, a indústria também começar a não ter margem interessante de exportar fora, se eu cumprir seus contratos lá fora, ela também põe um certo freio. Mas muitos da indústria também têm contratos firmados já, com alguns grupos chineses e tal, que eles precisam encontrar isso. Então, por isso que a indústria nesse momento aí está comprando carne, está até pagando mais caro pela carne, com gados com premiações, gados com Boi China, Cota Hilton, Boi Europa, entre outros.
E
Eles estão
comprometendo
buscando essa
renda nesse
impossibilidade.
caso.
É, mas eles começam agora a ver, né, até onde eles conseguem, mesmo com esse patamar alto da arroba, até onde eles conseguem manter o lucro deles. Então a gente vê assim, esse teto a gente ainda sabe qual é ele, mas a gente já começa a olhar para cima e enxergar alguma coisa, que antigamente a gente olhava na onde a gente falou assim, olha, a gente não tava uma coisa meio assim fora de limite, né? Agora a gente começa a perceber que o último andar do prédio pode estar um pouco mais próximo.
Muito bem. Vamos acompanhar. Ô João, só para a gente encerrar, você falou da questão da oferta que continua curta. Tem alguma expectativa de melhora de oferta aí? A oferta de outubro acabou não aparecendo, ou apareceu, enfim, chegou a resultar em escalas maiores aí nos frigoríficos. Como é que você avalia a oferta de animais nesse momento?
Ah, não, isso é muito legal, né? A gente acompanha aqui o balizador GPB da Tago, que a gente tem esses dados diários sobre oferta, a gente coloca para nossos parceiros aí semanalmente comentar a oferta, a equipe que trabalha eu, o Vitório Amoroso, o Roberto Zilo, que é o nosso grande coordenador desse projeto também. A gente vê, consultei com o time hoje, a escala, semana passada, estava em torno de 4,39 dias úteis. A gente teve um leve alongamento na escala, foi para 5,30. Isso aqui é um alongamento assim muito tímido, né? Então não dá para falar que agora não, agora está com mais gado, teve um pouco menos negociação. Então a escala ainda se mantém bastante curta, isso denota uma oferta restrita. Nesse momento a gente vê, assim, falando em termos de abate também, a gente vê que no balizador agora, nesse momento, boa parte do gado abatido são gados de confinamento, em torno de 80% dos negócios registrados no balizador foram gados de confinamento. E outro dado muito interessante também, que no mês de outubro, agora 90% dos negócios registrados no balizador foram abate de machos. Então a gente vê que o mercado, como já está mapeado também, está retendo fêmeas, já pensando no ciclo pecuário do ano que vem, o pessoal começa a reter um pouco de fêmeas. Então você vê que tem uma queda substancial mesmo de abate no Brasil esse ano, mas isso aí o mercado já tinha, assim, como
Precificado.
disse, precificado, já tava no radar, né? Mas você vê que isso está se confirmando com os dados agora empíricos, né? Você vê que está tendo menos abate de fêmea, que todo mundo já sabia, tá tendo mais procura, o pessoal está retendo fêmea para fazer essa margem melhor do ano que vem, que a margem da cria está muito interessante. E também o gado de confinamento foi menor, que boa parte dos abates também são de confinamento, mas com esse preço do milho tão elevado ali, no começo da pandemia, não teve muito incentivo para o confinamento. Então o pessoal não fechou muito gado e a margem está apertada também, né? Então é um ano assim que o pecuarista está fazendo muita conta, que a gente falou, as coisas estão muito boas da porteira para fora. O preço está alto, as coisas estão andando, mas ali dentro de casa o pecuarista começa a fazer conta, porque insumo subiu o preço e o pessoal que faz giro mais rápido, a recompra o pessoal está assim, reposição, pelo campo. A reposição está complicada.
Absurdo,
o pecuarista está ganhando muito dinheiro aí, subiu 40% do preço da arroba esse ano, não pode se olhar só isso, né? Tem que olhar outras coisas também, outros fatores que também impactam bastante na vida do dia do pecuarista que acompanha a gente aqui e sabe muito bem do que a gente está falando.
Legal. Muito bom, João. Obrigado pela análise aqui com a gente no Notícias Agrícolas mais uma vez. Volto sempre.
Tá bom, conte conosco. É sempre um prazer falar com vocês. Da Tagra, GPB, estou à disposição sempre.
Valeu. Grande abraço. Até a próxima.
Tchau.
O João Otávio Figueiredo, ele é analista sênior da Datagro, analisando o mercado do boi aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver esse início de semana como estão as negociações. Lá na B3, um dia positivo. Outubro, R$ 270,75, mas parece que está meio que emperrado aí nesses 270. Teve uma ligeira alta hoje de 0,09%, já o novembro subiu um pouco mais, 1,5%, a R$ 283 por arroba. E o dezembro, como eu disse, buscando os 290, 1,41% de alta, sendo negociado nesse momento a R$ 288. Janeiro também em alta, 1,12%, a R$ 279,10. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 269,10, recuando aí 0,2% em relação ao dia anterior. São esses os números do boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, aqui no Notícias Agrícolas.